Eu creio que quando nos reunimos assim, não é apenas para receber ensinamento, mas para ter um encontro com Deus, para nos aproximarmos dele, simplesmente sentir novamente que ele se volta para nós, que ele está perto de nós e nos abençoa. Nós buscaremos, portanto, a comunhão com Deus e a encontraremos e a teremos assim como entre nós. Nós esperamos que seja uma comunhão verdadeiramente espiritual que também teremos entre nós na palavra e no Espírito de Deus. O tempo passa tão rápido. Quando pensamos nisso, podemos nos perguntar onde foi parar o ano? Acabou de começar e vejam só, já está chegando ao fim. Quase se poderia dizer, como está escrito algumas vezes em Moisés, houve tarde e manhã um dia, e o tempo passou rapidamente. Muitos terão vivido muitas coisas boas e talvez nem sempre boas, mas uma coisa podemos repetir sempre: o Senhor nos sustentou, nos carregou. Ele esteve conosco e nos abençoou da riqueza da sua graça. Há muitas coisas sobre as quais poderíamos falar, das quais poderíamos dar testemunho, mas, na verdade, nesse lugar, estamos principalmente ocupados com a proclamação da palavra e com o fato de cada um vivencie Deus pessoalmente e seja levado à comunhão com Ele, mais do que com o fato de se darem testemunhos. Que, como já foi dito, o Senhor esteja realmente conosco nesses dias. Eu estou muito movido interiormente. Eu desejo que a palavra já se cumpra na congregação, assim como já vemos se cumprir externamente em todo o mundo, pois isso é pelo qual estamos esperando. Do que adianta assistirmos ao cumprimento da palavra de Deus em toda parte e podermos repetir sempre: hoje se cumpriu essa escritura diante dos nossos olhos? Só ficaremos verdadeiramente alegres quando pudermos dizer: hoje, esta palavra se cumpriu em mim. Hoje, eu vivenciei pessoalmente o que Deus prometeu a mim. Então, vem a alegria. Então, vem a paz. Então, vem bem-aventurança. Nós desejamos verdadeiramente que todos os que estão sob o eco da palavra vivenciem Deus verdadeiramente. Não apenas ouvir o Evangelho, mas vivenciar o poder do Evangelho pela graça. Eu gostaria de ler novamente, brevemente, as palavras de introdução do Salmo 149, versículos 4 a 6. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele adorna os oprimidos com vitória. Isso foi Salmo 149, versículo 4. No versículo 5 está escrito: os justos se regozijem com orgulho, exultem em seus leitos. Louvores a Deus na boca e uma espada de dois gumes na mão. Quem não conhece de cor Hebreus 4, versículo 12, a palavra do Senhor é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Penetra até separar a alma do espírito, as juntas dos ossos e a juíza dos pensamentos e das intenções do coração. As breves observações que o irmão Rus fez sobre a fé me levaram a abrir Hebreus 3 e Hebreus 4 na minha Bíblia, na mesma página. Gostaria de ler aqui dois versículos, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Cuidado, amados irmãos, para que em nenhum de vocês se manifeste um coração mau da incredulidade que se afasta ou cai do Deus vivo. Nós cantamos juntos o hino Eu Creio a Deus. Eu creio a Deus mesmo quando parece impossível, mesmo quando tudo o que os olhos veem e tudo o que se pode perceber contradiz isso. Eu creio a Deus porque Ele disse, então Ele fará. E aqui nós somos advertidos contra a incredulidade. Que em nenhum de vós se manifeste um coração perverso de incredulidade, em apostasia ou queda do Deus vivo. A incredulidade leva à queda, leva a distanciar-nos de Deus. A fé guia a Deus. No capítulo 4, versículo 6, pois se a entrada de alguns no descanso permanece, por outro lado, aqueles que primeiro receberam a boa nova não entraram por causa da desobediência. No versículo anterior tratava-se da incredulidade e esse trata da desobediência. Nós já dissemos muitas vezes, fé e obediência são par, pertencem juntas. Quem crê a Deus, segue-o, obedece-lhe, serve-o. Quem não crê a Deus permanece na desobediência e, portanto, na separação de Deus. Afinal, a desobediência foi a consequência da incredulidade no início, no paraíso. A transgressão da palavra foi uma combinação de incredulidade e desobediência. Que Deus nos conceda a nós, que nesses dias temos o privilégio de ouvir a mensagem de Deus, tal como está escrita no livro de Deus, que a creiamos de coração e sejamos gratos a Deus por isso. Eu gostaria de colocar esses dias sob uma palavra especial do profeta Jeremias, capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Pois eu bem sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz ou de salvação e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os pensamentos de Deus para com o seu povo são pensamentos de salvação, pensamentos de paz e de bênção. Deus é bom em todos os aspectos, tudo de bom vem dele, e ele deseja que nós creiamos nele e também nesse caso creiamos, porque eu bem sei que Deus sabe, isso nós sabemos, mas também nós precisamos ter essa convicção para nós mesmos, que o sofrimento e tudo que possa ser não vem de Deus, mas do outro lado. O povo do Senhor, embora Deus tenha pensamentos de salvação, percorreu caminhos muito, muito difíceis. Caminhos de provação, caminhos de incompreensão, de perseguição, e muitas coisas se abateram sobre o povo do Senhor. Pensemos especialmente no povo de Israel. Eu já mencionei isso aqui uma vez. Quando estava em um voo nos Estados Unidos e conversei com meu vizinho sobre a fé em nosso Senhor, e ele me disse que era judeu. E eu fiquei muito feliz com isso. Imediatamente desejei-lhe shalom e as ricas bênçãos de Deus. Então, formulei a frase mais ou menos assim: eu me alegro com vocês, com o povo de Israel, como povo eleito. E quando eu disse essa frase, então o homem disse mais ou menos assim: se ser eleito significa tanta aflição e perseguição, então que Deus escolha no futuro um outro povo e não a nós. E ele naturalmente continuou lembrando cerca de 6 milhões de judeus e de toda a aflição. Mas vejam, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Deus, mesmo no sofrimento mais profundo, tem pensamentos de paz e salvação para conosco, mesmo que não compreendamos. Nós simplesmente temos que dizer amém de todo o coração. Eu vou ler o versículo mais uma vez. Porque eu bem sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. A saber, pensamentos de salvação e não de aflição, para vos dar um futuro e uma esperança. Não apenas o passado ou o presente, mas também o futuro, Deus concederá. Tudo o que ainda está para acontecer, Ele cuidará para que aconteça no tempo certo. Eu gostaria de fazer algumas comparações a partir do profeta Jeremias para nos lembrar novamente de como é importante ouvir a verdadeira palavra de Deus. Não apenas ouvir uma pregação, mas realmente a palavra tal como saiu da boca de Deus, foi revelada aos seus profetas e depois passada adiante. Em Jeremias 25, eu leio os versículos 11 e 12. Jeremias 25, versículos 11 e 12. Toda essa terra se tornará um deserto, uma terra desolada, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Mas quando os 70 anos se cumprirem, então eu também executarei o julgamento de castigo contra o rei da Babilônia e contra aquele povo, diz o Senhor, por causa de sua culpa. Aqui trata-se do assim, diz o Senhor, do plano de Deus para com o seu povo. Nós vemos que a desobediência acarretou punição. E lemos ainda na carta aos Hebreus, onde estaria um filho que não é disciplinado? Todos sabemos, afinal, que a educação é necessária para as crianças e também para os filhos de Deus. O profeta que Deus enviou proferiu as palavras de Deus, indicou com precisão o que aconteceria, por quanto tempo e revelou os detalhes. Em Jeremias 28, lemos então sobre outro profeta que se apresentou e disse algo completamente diferente, e nós constatamos que o povo estava do lado dele. O povo estava do lado dele. Jeremias 28, talvez versículos 2 e 3, e depois versículos 10 até 11. Sim, 10 e 11. Jeremias 28, 2 e 3. Assim falou o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Antes que se cumpram 2 anos, trarei de volta para esse lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou desse lugar e levou para a Babilônia. Um disse 70 anos, e outro se apresenta diante do povo e diz: nem mesmo 2 anos se passarão antes disso tudo já estará resolvido. Eu vou ler agora os versículos 10 e 11. Então o profeta Ananias tirou as varas do jugo do pescoço do profeta Jeremias e as quebrou. Então Ananias disse diante de todo o povo: assim disse o Senhor: da mesma forma eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, antes que se completem 2 anos, e o tirarei do pescoço de todos os povos. O profeta Jeremias, porém, seguiu seu caminho. Ambos se apresentaram, ambos profetizaram, ambos falaram ao povo. E sempre, quando há várias vozes, temos que decidir. Mas temos que ter discernimento para decidir corretamente, para saber quem realmente falou em nome do Senhor, ou comissionado pelo Senhor. Deixe-me ler ainda no capítulo 28, do versículo 15, ou apenas versículo 15. O profeta Jeremias disse ainda ao profeta Ananias: ouve, Ananias, o Senhor não te enviou, e, no entanto, induziste esse povo a confiar numa mentira. Isso acontece tão rápido, e porque isso é tão natural para o ser humano, a Bíblia diz que, afinal, Deus é verdadeiro e todo homem é um mentiroso. É assim que Paulo escreve à congregação de Roma. E a mentira é muito mais natural para o ser humano do que a verdade. Quando o Senhor Jesus repreendeu especialmente os escribas em João 8, então ele disse: vós sois de vosso pai, o diabo, que é o pai da mentira. As pessoas precisam nascer do Espírito de Deus, isto é, da palavra, que é a verdade, e do Espírito, que é a verdade, para assim alcançarem verdadeiramente a ligação divina com a verdade. Para quem ouve com a razão, então outro parecerá muito mais lógico do que a verdade divina. Mas, na verdade, sempre tivemos na Santa Escritura a comparação de que várias vozes podiam ser ouvidas e as pessoas tinham que tomar sua decisão. Nos dias de Moisés, surgiu um Balaão, que também levantou sua voz, mas que sequer pertencia ao povo de Deus, mas foi contratado e pago para proferir maldições. Sempre houve oportunidades para que pessoas, especialmente o povo de Deus, tomassem suas decisões. Pense nos dias de Acabe, quando 400 profetas de Israel profetizaram e novamente houve uma voz contrária. Mas essa voz era a voz do Senhor, era a voz da verdade. Nesses dias em que tantas vozes se fazem ouvir, inclusive dentro do que é chamado de mensagem ou mensagem do tempo do fim, nós temos que sempre reavaliar e, com base na palavra de Deus, decidir o que é realmente a palavra de Deus. Ou seja, não aquilo que nós apresentamos como tal, mas o que já está escrito aqui. Eu leio em Jeremias 29, versículos 11 a 14. Jeremias 29, versículos 11 a 14. Pois eu bem sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de salvação e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se então me invocardes, eu vos responderei, e se orardes a mim, eu vos ouvirei, e se me buscardes, me encontrareis. Sim, se me buscardes ou procurardes de todo o coração, assim deixarei que me encontrem, diz o Senhor, e mudarei o seu destino e os reunirei dentre os povos e de todos os lugares para onde os expulsei, diz o Senhor, e os trarei de volta ao lugar de onde os fiz partir. Há para o povo de Deus um futuro, e Deus determinou e prometeu tempos de bênção também para nós no fim do tempo da graça. Deus prometeu o tempo de refrigério, o tempo de restauração, e nós podemos estar convictos de que estamos muito próximos diante desse tempo, se é que já não estamos prestes a entrar nele. Eu creio que agora não seja mais difícil para cada um de nós, também para muitos outros, compreender que vivemos de fato no tempo do fim. E que as coisas que estão acontecendo agora são, de fato, já sinais precursores de tudo o que está ainda por vir. Eu anotei algumas passagens bíblicas e gostaria de chamá-las brevemente à nossa atenção para que vocês vejam o que Deus prometeu e como as coisas estão se desenrolando agora, especialmente no que diz respeito ao povo e à terra de Israel. Eu vou ler apenas algumas passagens bíblicas. A primeira de Gênesis 15, para mostrar a todos os que creem a Deus, a partir da sua santa palavra, os limites ou as fronteiras que Deus prometeu ao povo de Israel. Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão e declarou: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Quem nas últimas semanas olhou de vez em quando para o mapa sabe que o Eufrates atravessa o Iraque. Certamente todos vocês sabem disso. Ou quem não olhou para o mapa nesses dias, por favor, não levante as mãos, não é necessário. Mas eu simplesmente me interesso por essas coisas, especialmente porque elas fazem parte do tempo do fim. Claro, Basra, e basta olhar com atenção para ver onde Eufrates começa e como ele segue seu curso tão bem logo antes de Bagdá. Sim, é muito interessante ter um mapa à mão quando se lê as Santas Escrituras. Então, Deus prometeu do ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Eu continuo a ler em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 7 e 8. Deuteronômio 1, 7 e 8. Parta agora e avance sem demora para a região montanhosa dos amorreus e para todos os seus vizinhos que habitam na planície do Jordão, na região montanhosa, na planície no sul e na costa do mar, na terra dos cananeus e no Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Esta é a santa palavra de Deus. E quem sabe em quanto tempo as fronteiras serão traçadas novamente? Isso pode acontecer muito rapidamente com Deus. Talvez com o início do reino milenar, talvez ainda antes. Isso nós deixamos a cargo de Deus. Mas continuamos a ler ainda, 2 Crônicas, capítulo 9, 2 Crônicas, capítulo 9, aqui lemos que Salomão governou em seu tempo e precisamente sobre toda a região que se encontrava dentro dessas fronteiras bíblicas. 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 22 e 26. Assim, o rei Salomão superou todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Versículo 26. E ele reinou sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Uma palavra maravilhosa. O rei Salomão foi um grande rei de Israel. Davi havia superar todas as batalhas, podia reinar e governar em paz. Além disso, possuía um dom especial de Deus, um dom de sabedoria e revelação. Da mesma forma, vocês viram no ministério do irmão Branham, as pessoas vinham de todas as partes e ele lhes dizia as coisas que estavam em seus corações, e a rainha de Sabá ficou tão surpresa com isso que disse: nem metade me foi contada de tudo o que vi e vivenciei aqui. Deus já distribuiu algumas vezes bênçãos e continuará a fazê-lo no futuro. Agora vamos direto para o Apocalipse, para o capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, aqui nos é dito o seguinte, nos versículos talvez 13 a 16. Apocalipse 9, 13 a 16. Então o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz vinda dos quatro chifres do altar de ouro que está diante de Deus, que ordenou ao sexto anjo que tinha a trombeta: desamarra os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a terceira parte da humanidade. Eu vou ler mais uma passagem. Eu vou ler mais uma passagem de Apocalipse, capítulo 16, para que possamos já ver a conexão e que na região do Eufrates há de fato um grande significado do que se refere à profecia do tempo do fim em ligação com a grande batalha em Armagedon, ainda terá no final. Apocalipse 16, a partir do versículo 12. Então, o sexto derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou para que se abrisse o caminho aos reis do nascente do sol. E eu vi da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos do diabo que realizam sinais milagrosos. Estes vão até os reis de toda a terra para reuni-los para a batalha no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Talvez até aqui. O que era importante para mim nesse contexto, justamente a região. E também aqui é mencionado o rio Eufrates. Deus ainda fará muitas coisas e o último exército será um exército gigantesco. A Bíblia diz a respeito disso que será sepultado por 7 meses, ou deixe-me ler para que tenhamos precisamente. Deveria estar, creio, em Ezequiel 37, Ezequiel 37 ou 38, ou até mesmo 39. Ezequiel 39, versículo 9. Então, os habitantes de Israel sairão e acenderão fogo, queimando as armas, os escudos curtos e escudos longos, os arcos e as flechas, os bastões de mãos e as lanças, e queimarão tudo isso durante 7 anos. É curioso. Eu gravei aqui nesse pequeno aparelho as notícias de quando em Israel foi feito o apelo ao Papa para que ele finalmente, após 43 anos, reconhecesse o Estado de Israel. Eles pedem literalmente por isso. O Vaticano mantém relações diplomáticas com mais de 100 países. Até agora, ele não estabeleceu relações diplomáticas com o Estado de Israel. E sabe-se por quê? Pois, se isso acontecer, então faltam apenas 7 anos para o fim. Pois a aliança será feita por 7 anos, e então, no meio dessa 70ª semana ano, ela será quebrada. Na verdade, eu fiquei bastante surpreso quando, alguns dias, eu reli na minha antiga tradução de Lutero, no prefácio do profeta Daniel, pude ler novamente o que esse homem de Deus, assim como o irmão Branham, já havia exposto a respeito do tempo do fim. Isso é fabuloso. Eu creio que seria bom publicar essas declarações, pois às vezes pode ser que as pessoas tenham a impressão de que o irmão Branham disse algumas coisas com base no profeta Daniel, sem que teve fundamento histórico. Outros homens de Deus já haviam dito e explicado antes dele de que maneira a profecia bíblica se cumpriu e adiante se cumprirá. Deus está reunindo o seu povo de todas as nações. Muitos já reconheceram o Estado de Israel. Poderíamos dizer que, pelo menos, todo mundo ocidental o reconheceu, mas o Vaticano não. E vocês verão que os políticos que estão agora entrando e saindo do Vaticano também desempenharão um papel lá, ou seja, o Vaticano desempenhará esse papel. Eu li sobre isso, e realmente tudo o que se move e voa entra e sai por lá. E se alguém ainda quiser me dizer que a política mundial é feita em outro lugar, então ele ouça as notícias e leia a imprensa. Política mundial é feita em Roma, e nós vimos isso novamente com os tratados de Roma. E se pensarmos também sobre isso, como as pessoas tentam interpretar esses números que foram mencionados, 7 cabeças e 10 chifres, e as pessoas querem inventar alguma coisa a partir disso. Mas não importa se são 12, 23 ou 35. No Parlamento Europeu, são 23. A carta final de Helsínquia foi assinada por 35, e os 12 foram simplesmente o núcleo. Mas o importante é reconhecer onde estão as 7 cabeças e os 10 chifres, e isso apenas com base na profecia bíblica. E por isso somos gratos a Deus repetidamente e sempre pelo ministério do irmão Branham, por termos encontrado ali o acesso, a chave para a profecia bíblica. A propósito, está aqui uma questão: por que vicários? Porque já está um U em nossa língua. Na língua latina não existe sequer U, sempre foi um V. E isso pode até ser verificado quando foi alterado. Para nós é U, mas basta irem a Viena ou qualquer outro lugar onde o latim ainda está escrito nas casas, em toda parte, um U é escrito como V. na língua latina. Apenas para responder a essa pergunta diretamente, eu gostaria de ler ainda mais três passagens sobre o tempo do fim, e ninguém sabe se isso acontecerá de uma só vez ou se haverá etapas. Eu gostaria de ler Ezequiel 38, mais precisamente a partir do versículo 4. Ezequiel 38, versículo 4. Eu te atrairei e colocarei ganchos em teus maxilares e te levarei para a terra com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos em plena armadura, um exército poderoso com escudos e tarjas e assim por diante. Persas, etíopes, líbios e todos os que estiverem lá. Então lemos no versículo 8. Depois de algum tempo, receberás ordens. No fim dos anos, virás contra uma terra que se recuperou da guerra, que foi reunida de muitos povos nas montanhas de Israel, que estavam constantemente desoladas, mas agora foi trazida de volta dos povos e todos eles habitam agora em segurança. Pode continuar lendo. Sempre que ouvimos nas notícias quantos judeus estão chegando agora da União Soviética a Israel, então o coração se alegra e exulta. Deus verdadeiramente abriu as fronteiras, quebrou as barreiras de ferro para cumprir a sua palavra e chamar o seu povo de volta para o lar. Aqui nós lemos um povo poderoso, guerreiro, imenso marchará. Em Joel 2 também há escrito algo sobre isso. Joel capítulo 2, talvez versículo 2 e versículo 11. Joel 2, versículos 2 e 11. Um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e noite nublada, como o amanhecer, um grande e poderoso exército está espalhado sobre as montanhas, como nunca houve outro semelhante desde a eternidade e como não haverá outro no futuro, até os anos das gerações mais distantes. No versículo 11 está escrito: e o Senhor faz ressoar a sua voz à frente do seu exército, pois muito poderoso é o seu exército, numerosos os executores da sua ordem. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá suportá-lo? Nós vemos que tudo caminha para isso. Assim como o mundo agora se opõe ao Iraque, assim se operará então a Israel e exigirá que territórios ocupados sejam devolvidos, e quanto mais territórios eles conquistarem, mais forte será essa exigência. Em Joel 4, no versículo 12, está escrito, Joel 4, versículo 12, que as nações se levantem e desçam ao vale de Josafá, pois ali eu me assentarei em juízo sobre todas as nações gentias ao redor. Como já foi dito, nós somos muito gratos a Deus pelo tempo do fim, por vermos a palavra profética se cumprir em todos os aspectos, mas especialmente pelo fato de que essas promessas específicas se cumprem na congregação e no povo de Israel, o que é simplesmente necessário para revelar a presença de Deus no meio de seu povo. Se agora, em todo o mundo, a Escritura se cumpre, nós tomamos nota disso. Mas não temos uma bênção com isso. Nós agradecemos a Deus porque sua palavra se confirma como verdadeira e se cumpre, mas só teremos uma bênção direta quando a palavra que Deus nos prometeu se cumprir em nós. Só então poderemos exultar e regozijar-nos. O mesmo se aplica ao povo de Israel. Eu disse a vocês na época, quando retornei após a Guerra dos Sete Dias, ainda me lembro de Jerusalém quando estava dividida, e no ano de 64 andei pela primeira vez nas ruas de Jerusalém. Mas então, depois da Guerra dos Sete Dias, fiquei muito dominado e expressei minha alegria ao primeiro homem que encontrei prestando serviço, dizendo: nós estamos felizes que Deus tenha ajudado e apoiado vocês dessa forma. E esse homem disse de forma realmente muito alta e rejeitadora: nós não vimos Deus. O que Deus teve a ver com a guerra, fomos nós que fizemos isso. Deus não estava aqui. E isso, por sua vez, me moveu, pois vi que mesmo entre o povo de Israel, há pessoas que não só não conseguem crer no Messias, mas também tais que estão endurecidas e não conseguem crer em Deus. E aí, nos lembramos da palavra que Paulo escreveu aos Romanos, e eu gostaria de colocá-la no final dessa reunião e ressaltá-la. Eu já li no domingo passado em Zurique, aqui em Romanos, no capítulo 11, está escrito, Romanos capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1. Pergunto então, será que Deus rejeitou seu povo? De modo algum. Pois eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, a quem ele antes escolheu. Ou não sabeis o que diz a Escritura a respeito de Elias, quando este se apresenta perante Deus contra Israel com a acusação: Senhor, eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, eu sozinho fiquei, e agora procuram tirar-me a vida. Agora vem um versículo especial. Mas qual é a resposta divina a ele? Afinal, nada mais nos interessa a todos nós senão a resposta divina. Mas qual é a resposta divina a ele? Ainda me reservei 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Da mesma forma, também em nosso tempo, existe um remanescente segundo a escolha da graça divina. Mas se é por graça, não é mais por obras. Caso contrário, a graça deixaria de ser graça. Quão claramente isso foi dito e escrito. Mas qual é a resposta divina? A resposta divina é que Deus tinha um remanescente um resto que não se ajoelhou diante de Baal. E o mesmo se aplicou em todas as eras da congregação. Em todas as eras, na congregação do Deus vivo, houve pessoas que ouviram o que o Espírito dizia às congregações e creram na palavra de todo o coração, e elas fazem parte da grande multidão dos vencedores. Mas qual é a resposta divina? Eu me reservei, não um homem, mas o próprio Senhor reservou para ele esse remanescente que não dobrou os seus joelhos diante de Baal. Temos confiança também nesse ponto. Também em nossos dias, Deus ainda tem em algum lugar, e Ele sabe afinal onde eles estão. Nós sequer precisamos saber. Quando chegar a hora do Carmelo e a força divina se manifestar e a decisão de Deus estiver tomada e o chamado puder ser feito com toda a seriedade, até quando vocês vão ficar oscilando entre os dois lados? Quanto tempo vocês precisam para se decidirem? Como lemos no início, um profeta disse o que Deus tinha a dizer. Outro veio para confundir as coisas, para semear dúvidas e assim por diante. Importante é para nós que, nestes dias, tenhamos realmente reconhecido quem Deus enviou e por meio de quem Ele falou de fato. E também, isso não pode ser mencionado o suficiente, justamente essas duas passagens que são muito importantes. Aquele que Deus envia fala as palavras de Deus. E para isso vem quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Essas duas coisas estão sempre ligadas juntos. Vocês se lembram quando Dr. Davis disse naquela época ao irmão Branham: você, com sua pouca instrução, quer sair por aí e ainda acha que até o Senhor o encarregou de orar por reis e príncipes e levar a palavra a todo mundo? E ele disse: você vai pregar para cadeiras vazias, as pessoas não virão para ouvi-lo. E vejam, os maiores salões ficaram pequenos demais. Os maiores estádios ficaram pequenos demais. Lê-se de números como 300 mil, 400 mil, 500 mil. Deus fez exatamente aquilo que Ele havia prometido. E também nós lembramos que quando Ele esteve em Londres e orou pelo rei Jorge em 1952, Deus cumpriu o que Ele disse. E nós cremos nesse local com plena convicção que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus, a quem o Senhor usou para tornar acessíveis à congregação em todo o mundo os ensinamentos tal como foram pregados no tempo dos apóstolos, pois seu ministério não se limitava a um único país. Como ele mesmo disse, as pregações gravadas foram para o mundo inteiro. Nós também as tivemos, ainda no tempo de vida dele. E assim Deus providenciou para que também nessa geração ninguém tenha desculpa. Eu vou falar da minha última visita, já está quase, amanhã fará 14 dias que estive em Londres, acho que já disse isso aqui. Repetidamente, tudo corre bem até o momento em que se menciona uma vez o nome do irmão Branham. Então as pessoas ficam inquietas, então algo não está mais como deveria ser. E eis que já aconteceu, não se coloca a luz debaixo da mesa. Nós não pregamos nenhuma pessoa, mas mencionamos sim, e não nos envergonhamos disso quando Deus envia alguém e o usa poderosamente. Então, foi um senhor simpático com quem eu tive durante o intervalo e nós tomamos um pequeno lanche e isso incomodou, pois um evangelista mundialmente conhecido teria dito a ele pessoalmente que William Branham havia se desviado nos últimos anos. Então, naturalmente, já tinha chegado de novo o ponto. E aí eu disse, então diga você pessoalmente a esse evangelista, eu também o conheço, diga você a esse evangelista que isso não é a verdade. E eu te exorto diante de Deus a não repetir mais uma vez o que você acabou de dizer aqui. O que eu queria dizer com isso é o seguinte, tantas vozes se levantaram e as pessoas creram na velha mentira e nos antigos ensinamentos tradicionais, bem como naqueles que os pregavam e ainda pregam, e um verdadeiro profeta que veio e se apresentou com a legitimação e confirmação divinas, ele é retratado como alguém que se desviou e como alguém que ensinou coisas erradas. Os papéis são invertidos e o povo, a grande massa, não crê no verdadeiro profeta, não. Isso nunca foi assim e nunca será assim. Apenas o remanescente divino, a eleição da graça de Deus, aqueles que não têm absolutamente nada em comum com o sistema de Baal. Quantas vezes já dissemos isso aqui? Quantos saíram da igreja de Roma, mas levaram consigo muitas coisas? Em todas as igrejas protestantes, muito do velho fermento pode ser encontrado, seja a doutrina sobre a divindade, seja a forma como se batiza e assim por diante. E grandes evangelistas apresentam o batismo bíblico como errado e o praticado em todo o mundo como correto. Os papéis são invertidos. Mais uma vez, seja dito, não a grande massa, mas a multidão escolhida que nasceu de Deus e foi verdadeiramente traspassada pela verdade, ela crerá na palavra da verdade de coração e acolherá e pedirá a Deus que, na medida em que se trata de promessas, ela se cumpra em nós pela graça. Não o que as pessoas dizem por inspiração própria. Aliás, o homem que proferiu essa repreensão crítica ao irmão Branham, eu o ouvi profetizar, eu pessoalmente, meus ouvidos ouviram profetizar com as duas mãos nos bolsos, diante de cerca de 8 mil pessoas, e a profecia quase não tinha fim. E o que ele lá não disse, então? E as pessoas o admiram. Mas o verdadeiro profeta que Deus enviou diretamente, ele é silenciado, e assim que ele aparece um pouquinho, é imediatamente eliminado. E se for difamação, apenas para que a influência não possa existir. No entanto, nós cremos, como lemos, que Deus, segundo a sua escolha pela graça, tem um remanescente. Essa é a resposta divina também para nós nesses dias. E essa resposta eu reservei para mim, Deus reservou para si um número, colocou de lado, que também nossa geração ainda será chamado para fora e preparado para o glorioso dia maravilhoso dia do retorno de nosso Senhor. E tudo o que está acontecendo politicamente, nós vemos com muita clareza e nos alegramos por saber que o fim de todas as coisas está próximo. E mesmo assim, planejamos como se a vida inteira ainda estivesse à nossa frente. Não há outra maneira. Nós precisamos permanecer sóbrios até o último dia e guiar a vida como convém e agir até que o Senhor venha. Que Ele possa encher nossos corações de gratidão por Ele nos ter chamado para fora, nos ter amado para fora, perdoado, revelado a si mesmo e a sua palavra, que Ele tem ungido nossos olhos para que possam ver, para que possamos compreender coisas que jamais teríamos compreendido, mas agora por revelação e pela graça compreendemos. E que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade e nos a revele de fato, de modo que não temos mais enigmas diante de nós, mas uma palavra revelada, viva do Senhor. A palavra falada tornou-se a palavra escrita, e a palavra escrita tornou-se a palavra revelada, a palavra viva, pelo Espírito Santo em teu coração e no meu. Nós realmente vivenciamos a Deus. Nós sabemos do que estamos falando. E que também esses dias sirvam para que todos vivenciem Deus novamente e sejamos trazidos mais próximo dEle e Ele possa nos abençoar novamente. Ao Seu nome seja a honra. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer-lhe, fiel Senhor, nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, único Deus vivo, Criador do céu e da terra, Tu és o Deus de Israel e o Pai de tudo o que nasce de Deus e se chama filhos. Amado Senhor, nós te agradecemos nesse dia, no final desse ano, por podermos ver claramente também o que está agora acontecendo junto ao Eufrates. Amado Senhor, nós te agradecemos pela Bíblia, pela Tua preciosa e santa palavra. Aleluia, aleluia. Graças seja a Ti, ó Senhor, por nos teres concedido por meio da unção do Teu Espírito Santo e da revelação, acesso a Ti e a Tua palavra pela graça. Amado Senhor, ainda hoje Tu andas no meio dos sete castiçais de ouro. Ainda hoje Tu falas, ainda hoje há pessoas que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às congregações, pessoas que não dobram seus joelhos diante de Baal, um remanescente, a multidão eleita nesses dias. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te adoramos. Tenhas Tu mesmo o Teu caminho com o Teu povo, ó Senhor. Guia-nos como congregação e também o Teu povo Israel. Amado Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela abertura de todas as fronteiras para que os últimos possam voltar para casa. Ó Deus, ao mesmo tempo nós Te pedimos, queiras Tu também derrubar e abater as fronteiras e barreiras de todas as denominações, de todas as religiões, para que a Tua palavra possa ser proclamada e Tu a confirmes. Senhor, Tu podes rasgar qualquer cortina, abrir qualquer porta, e onde Tu abrires, ninguém poderá fechar. nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Vivemos pouco antes do teu retorno. Ó Deus fiel, tem misericórdia de nós mais uma vez. Dá-nos uma nova vivência contigo, novo arrependimento, novo perdão, uma renovação em nosso coração, em nossa vida, ó Senhor, para que possamos ser algo para o louvor da tua gloriosa graça. Senhor, faz grandes coisas, especialmente naqueles que ainda não te vivenciaram, e depois em todos nós. Senhor, concede-nos, em verdade, uma nova vivência contigo, em nome de Jesus. Amém.